Irmãos, nós estamos aprendendo o Evangelho de João e vamos meditar hoje no capítulo 6 de João. João 6, de 1 a 15. Nós estamos estudando todo o Evangelho inteiro. Então estamos ainda, na verdade, no começo, porque o Evangelho tem mais de 20 capítulos. E estamos ainda começando, então. E o capítulo 6 traz uma história muito conhecida de todos aqui, que é a história da multiplicação dos pães. É um dos grandes milagres de Jesus, a multiplicação dos pães. Vamos então abrir em João 6 e vamos ler os versículos de 1 a 15. João 6, de 1 a 15, é o texto que nós vamos estudar. Então os irmãos devem estar atentos, porque vamos extrair desse texto lições importantes para nós. Por isso é importante que haja atenção, por isso é importante que haja uma postura voltada para a Sagrada Escritura, que haja uma inclinação da mente, dos ouvidos, do coração para o que está diante de nós no texto bíblico. E assim, lendo o texto e ouvindo os comentários acerca do texto e acompanhando as lições que são baseadas no texto, os irmãos poderão aprender não somente a história, mas o sentido, a relevância da história para a nossa vida presente. Vamos então abrir em João 6, de 1 a 15. E o texto diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Muito bem. Esse texto que acabamos de ler contribui grandemente para o objetivo principal de João, o autor do livro. O autor do livro, quando escreveu o livro, tinha alvos, tinha objetivos. Ele queria criar nos leitores alguns conceitos, algumas ideias, algumas lições. Quando ele compôs o Evangelho, ele quis que os leitores do Evangelho fossem incutidos de algumas ideias, de algumas verdades. E uma das verdades principais que o escritor do Evangelho quis incutir na mente dos leitores do seu livro é o fato de Jesus ser realmente divino, de Jesus ser o Filho de Deus num sentido diferente daquele em que os homens podem se tornar filhos de Deus. João fala no capítulo 1 que todos os homens podem se tornar filhos de Deus. Se eles crerem em Jesus Cristo, diz João, os que receberem a Jesus e crerem no seu nome, diz João, estes se tornam filhos de Deus. Esse é o ensino de João no primeiro capítulo do seu evangelho. Mas ele quer ensinar também que Jesus é filho de Deus, mas num sentido diferente. Enquanto os homens comuns, as mulheres comuns, as pessoas comuns são filhos de Deus como que adotados por ele, Jesus é filho de Deus no sentido de realmente ser divino, no sentido dele ser Deus também, no sentido dele ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai sendo o primeiro, ele, o Filho sendo o segundo, juntamente com o Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade. E João quer ensinar isso para nós. João quer mostrar a divindade de Jesus. E ele faz isso nesse texto que está diante de nós, ele faz isso, ele procura mostrar isso em outras ocasiões. Nos textos anteriores, nos capítulos anteriores que nós lemos, nós vimos isso também. Nós vimos o modo como João se preocupa em incutir na mente das pessoas que Jesus é divino. Jesus é Deus encarnado. Já no próprio capítulo 1 ele fala, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo, que era Deus, se fez carne. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é Deus em carne e osso. E João quer ensinar isso para nós, e ele faz isso no capítulo 6 também. E vai fazer isso outras vezes. Ao longo do Evangelho todo, até o final dele, até o capítulo 21, ele continua ensinando isso, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus encarnado, que Jesus veio aqui como Deus encarnado para derramar seu sangue, e sendo seu sangue o sangue do próprio Deus encarnado, esse seu sangue tem poder para lavar dos pecados, para perdoar e para salvar o homem. É isso que João quer nos ensinar, e é isso que temos que aprender enquanto lemos o seu evangelho. De modo que a mensagem central que nós temos, que aparece aqui, é uma mensagem central que se relaciona com esse objetivo de João de mostrar que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Aí está. O milagre da multiplicação dos pães comprova que Jesus reflete o modo de agir de Deus Pai. O modo como Jesus age reflete o modo como Deus age. João quer mostrar isso para nós. João quer mostrar, quer dizer, olha, Deus age assim, mas lembrem-se, o Filho também age assim. O Filho age da mesma forma que o Pai age. O Filho de Deus age como Deus age. O Filho de Deus é, portanto, Deus. As ações dele, as ações do Filho de Deus, comprovam que ele também é divino. O modo do Filho de Deus agir aponta também para a sua divindade. E quando nós olhamos para a história, história conhecida, que os irmãos aprendem desde crianças, né? Eu me lembro, já menino, pequenininho na igreja, eu me lembro ter aprendido essas lições, essas histórias da multiplicação dos pães. Esse texto é muito conhecido, os irmãos estão bem familiarizados com esse texto. Esse texto, ele aponta algumas semelhanças. E nós queremos mostrar para os irmãos essas semelhanças. João queria fazer isso. João queria que nós víssemos essas semelhanças e crêssemos que Jesus é Deus, é o próprio Deus encarnado. Vamos então ver algumas semelhanças. Essa é a nossa palavrinha-chave aí, né? As semelhanças entre o modo de agir de Jesus e o modo de agir de Deus Pai aqui neste milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ver, na verdade, quatro semelhanças, e elas estão presentes no texto. Os irmãos vão apenas acompanhar, nós não vamos inventar as semelhanças. Nós vamos destacar as semelhanças do texto. Por isso você tem que estar com a Bíblia aberta, acompanhando, vendo e aprendendo com o texto essas semelhanças entre o modo de agir de Jesus e o modo de agir de Deus Pai. Vamos ver então a primeira semelhança. Vejam aí, número 1. Como Deus, Jesus nos põe à prova. Deus nos prova? Sim. Jesus também. Jesus nos põe à prova. Vamos olhar para o texto, nos versículos 1 a 7, e vamos ver onde o texto ensina isso. Vejam com atenção. Vamos olhar, primeiro versículo. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Isso aqui são dois nomes para o mesmo lugar, o mesmo mar. Na verdade, o mar da Galileia não era um mar. O mar da Galileia era um lago, era o lago de Genezaré. É uma grande lagoa, um grande lago. E esse lago é o lago que fornece a água que vem do Rio Jordão. Fica na Galileia, no norte da Palestina. Ainda hoje, você pode ver no mapa esse lago, o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, ou como é chamado aqui, o mar de Tiberíades. Só que Tiberíades era um nome menos popular. Tinha esse nome menos popular porque no ano 20 foi fundada uma cidade em honra ao imperador Tibério. E por causa dessa cidade fundada em honra ao imperador Tibério, então o lago passou a ter o nome oficial de Mar de Tiberíades. Mas o nome popular era Mar da Galileia. Era um lago ali, os pescadores viviam ali, muitos peixes. Era um lago riquíssimo em peixes. Os pescadores tiravam dali o seu sustento. E era, portanto, um lugar muito conhecido na Galileia, o Mar da Galileia. Ou também chamado de Kinerete, porque ele tem o formato de uma lira. E essa palavra, Kinerete, significa lira. Se os irmãos olharem no mapa o desenho do Mar da Galileia, verão o formato de uma lira. Por isso ele tinha também esse nome, o Kinerete. Muito bem, continuando aqui a leitura. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Jesus tinha começado já a sua atividade curando doentes. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Jesus passou para a outra margem do lago. Ele passou para a margem oriental do lago. Passou para a margem oriental, onde existem as colinas de Golã. Foi lá que ele realizou esse milagre. Hoje, neste lugar, nunca fui lá. Eu quero ir, um dia eu vou, se Deus quiser, eu vou lá, mas não tão cedo. Mas nas colinas de Golã, no local da multiplicação dos pães, hoje existe uma igreja. Hoje existe uma igreja ali, construíram uma igreja com alguns mosaicos, lembrando o milagre da multiplicação dos pães. É um dos pontos turísticos lá da região. Então ele passou, atravessou o mar da Galileia, que é essa pequena lagoa. Ele atravessou essa lagoa, foi para o lado oriental, e ali então se colocou nas colinas de Golã, e ali então começou a ensinar o povo. Vamos continuar. O texto fala: estava próxima à festa judaica da Páscoa. Por que João fala disso aqui? Porque ele quer situar esse milagre dentro de um contexto de alimentação dada por Deus. De uma alimentação que lembra o favor de Deus. Na Páscoa judaica, os israelitas lembravam a libertação de Deus. Lembravam que eles tinham que se alimentar juntos e que aquela alimentação juntos lembrava, recordava, apontava para o livramento de Deus do Egito. Talvez João queira mostrar o significado de uma nova Páscoa aqui. Talvez ele queira sugerir a ideia de Páscoa aqui, mostrar a Páscoa aqui, para lembrar que esse milagre que Jesus ia fazer tinha um sentido muito mais profundo. Ele daria pão para todos, para depois, ainda no capítulo 6, ensinar que ele próprio é o pão da vida. Ele próprio é a refeição que liberta. Ele próprio é a refeição que salva. A Páscoa lembrava isso. A Páscoa lembrava uma refeição que precedia a salvação do povo de Israel. E ele aqui talvez tenha feito esse milagre na época da Páscoa para isso também, para lembrar disso. Eu sou aquele que dá a refeição que salva. Muito bem. Agora vejam o versículo 5. Vejam o que diz. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Vejam bem, é um problema sério que aparece aqui. Era muita gente, muita gente. Se os irmãos olharem, observarem o versículo 10, os irmãos verão quantas pessoas tinham lá. Vejam o versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, era época da Páscoa, março, abril, a grama estava bem verdinha. E todos se assentaram, eram cerca de 5 mil homens. É bastante gente. 5 mil homens. Se os irmãos olharem os relatos paralelos, porque esse milagre é contado pelos outros evangelistas, os irmãos vão descobrir nos relatos paralelos do Evangelho de Marcos, por exemplo, os irmãos vão descobrir que eram 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Então era uma grande multidão que estava lá. Talvez umas 10 ou 15 mil pessoas ali. 5 mil só de homens. Eles não contaram as mulheres e as crianças. Geralmente, criança tem de monte. Né? Mulheres, mais do que homens, talvez. Né? Era uma imensa multidão. E Jesus pergunta isso para Filipe: olha, onde nós vamos comprar pão para essa gente? Ele pergunta isso para Filipe porque Filipe era daquela região. Se os irmãos olharem no capítulo 1, no versículo 44, os irmãos vão ver. João 1:44. Veja o que diz. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Vejam, ele era daquela região. Betsaida era naquela região. Ele conhecia o lugar. Então Jesus se dirigiu a ele por causa disso. Jesus disse: olha, você conhece a região aqui. Onde nós compraremos pão para toda essa gente? Jesus estava com dó daquelas pessoas. Olhem o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos 6. Vejam o versículo 34. Marcos 6, 34. Veja o que diz. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E agora veja o versículo 35. Já era tarde. E por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Vejam o que estava acontecendo além daquilo que João conta. O Evangelho de Marcos completa, ele dá outros detalhes do problema. Ele fala que isso aconteceu já no final do dia. A multidão tinha passado o dia todo ali com Jesus aprendendo e sem comer nada. Os discípulos levantaram o problema para Jesus, disseram: olha, manda a multidão embora, que não tem nada para comer aqui. Manda a multidão embora para que eles saiam por aí afora, nas cidades, nos povoados, nas vilas, e comprem pão, porque eles estão aqui esse tempo todo, o dia inteiro, sem comer nada, só ouvindo o Senhor ensinar. E aí Jesus responde para eles, aqui ainda no Evangelho de Marcos, versículo 37. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. E aí então é que surge o problema. É aí então que entra esse diálogo entre Jesus e Filipe. Olha, vocês é que vão dar para eles algo para comer. Essa é a ordem que estou dando. Deem um jeito aí de dar comida para eles. Cerca de 15 mil pessoas, cansados todos, famintos, depois de um dia inteiro de sermão. Os irmãos já ficam com fome depois de meia hora de sermão. Eles estavam lá o dia inteiro, cansados, debaixo do sol da Palestina, sentados ali na grama, ouvindo Jesus falar, impacientes talvez já nessa hora do dia. E Jesus diz para eles: olha, vocês, deem comida para esse povo. Voltando para João 6, vejam que Filipe responde. Filipe faz algumas contas de cabeça aqui, né? Ele é meio matemático, ele calcula as coisas. Vejam o que ele fala, versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Isso era um denário. Ou seja, tinha que trabalhar 200 dias e receber 200 dias de pagamento para tentar alimentar aquela multidão. Mas, segundo Filipe, mesmo trabalhando 200 dias e recebendo 200 dias de trabalho, mesmo assim, eles não conseguiriam, com dinheiro, comprar pão para toda aquela multidão. Então, Filipe é racional. Ele usa a cabeça. Ele pega a calculadora e soma, né? Soma. 15 mil, um pedacinho para cada um, quanto vai dar? Faz os seus cálculos racionais. Mas Filipe não sabe que os cálculos de Deus são diferentes. Filipe não sabe que Deus inventou a matemática. E para Deus, um mais um não precisa ser dois. Para Deus, um mais um pode ser 10, pode ser 30, pode ser 40, quando ele quiser. Ele inventou a matemática, ele faz o que ele quer. Mas o que é curioso aqui, nesse episódio, é o modo como Jesus conduz o diálogo. Ele chega para os seus discípulos e fala para eles: olha, onde vamos comprar pão? Eles falam: Senhor, o Senhor não está entendendo. Nós temos aí um dinheirinho, tem aí, Judas é o tesoureiro, cuida do dinheiro, né? Temos aí algumas moedas, mas olha, o Senhor não está vendo o problema. O Senhor não consegue vislumbrar o tamanho da dificuldade que está dentro de nós. Nós estamos dizendo que é bom que essas pessoas saiam procurar pão nas cidades. O Senhor quer que nós compremos com o nosso dinheiro. Isso não tem condições. Agora vejam, Jesus fez isso por quê? Versículo 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E é aqui que Jesus age como Deus age. Vejam o que ele faz. Ele, volto 1, estou no 1 ainda. 1. Ponto 1. Como Deus, Jesus nos põe à prova. Ele pôs à prova Filipe. Ele pôs à prova os discípulos. E ele nos põe à prova também. Quantas vezes na nossa vida isso não acontece? Quantas vezes ele não nos coloca numa situação para a qual nós não encontramos solução? Quando Filipe olhou para aquele problema, colocar a prova é colocar alguém diante de um problema. Isso é colocar alguém à prova. É colocar alguém diante de um problema. Quando um professor dá uma prova para o aluno, o que ele faz? Ele testa. Ele coloca o aluno diante de um problema. Uma prova de matemática terá problemas de matemática. Uma prova de física terá problemas de física. Uma prova de química terá problemas de química. O professor que dá a prova, ele coloca o aluno diante de um problema, ou de vários problemas. Isso é provar alguém. E Jesus faz isso aqui. Jesus coloca os discípulos diante de um problema. E por que ele faz isso? Para se divertir? Porque ele acha divertido ver as pessoas com dilemas difíceis? Para ver o que as pessoas falam apenas? Porque acha engraçado ver as pessoas sofrendo diante de uma dificuldade para a qual não há solução? Claro que não. Jesus nos prova porque ele quer que enfrentemos situações sem solução, para mostrar nessas situações sem solução o seu poder. E quando ele nos livra dessas situações sem solução, a nossa fé sai mais forte. Nós confiamos mais. Nós nos lembramos do que ele fez. E quando enfrentamos outros problemas, nós nos lembramos. Ele já resolveu um problema sem solução. Ele já resolveu dificuldades muito maiores do que essa. Ele está me provando agora, mas ele já me provou outra vez. Eu já enfrentei problemas que ele trouxe outras vezes. E ele mostrou o seu poder e me livrou. Hoje eu posso confiar mais, porque eu fui provado e vi o poder dele numa hora para a qual eu não via solução nenhuma. É isso que Jesus faz conosco muitas vezes. Ele nos coloca diante de problemas que não têm solução, para nos provar. E então, quando nós dizemos, não há solução para isso, pelos meus cálculos, não há recursos em mim, não há recursos no mundo todo, não há saída para esse problema. De acordo com o raciocínio lógico, de acordo com os cálculos matemáticos, de acordo com as leis normais do universo, esse problema que está diante de mim não tem solução. É este o momento da prova. E Jesus nos coloca nessa situação muitas vezes, para que nós então confiemos nele. E ele então manifeste o seu poder e faça coisas que nós jamais imaginamos. E saiamos desse momento mais fortes, confiando mais. É por isso que o Senhor nos põe à prova. Jesus é Deus. E ele nos prova. Você não está passando por algum problema sem solução? Por que isso acontece conosco? Será que a nossa vida acontece ao acaso, sem propósito nenhum? Claro que não. Você não está passando por um problema para o qual você não vê resposta? Se eu pedisse para que vocês levantassem a mão agora aqui e dissessem, dizendo, quem aqui tem algum problema para o qual não consegue solução? Talvez todos levantariam a mão. Olha, eu tenho um problema que eu não consigo solucionar. Eu não sei como resolver isso. Eu não vejo saída em lugar nenhum. Já procurei a solução em vários pontos e não encontro a solução para isso. É um problema sem solução. Jesus nos prova. Nos coloca à prova para fazer com que nós confiemos nele e para mostrar no tempo oportuno o seu poder. Vivemos situações assim, ele então mostra o seu querer e o seu poder, e nós confiamos mais nele. Mas há uma segunda semelhança entre o modo como Jesus age e o modo como Deus age. E vem aí a segunda. Como Deus, Jesus multiplica milagrosamente os nossos recursos. Esse é outro modo de agir de Jesus que lembra o modo de agir do próprio Deus Pai. Vamos olhar o versículo 8. Veja o que diz o versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Versículo 9. Olha o que ele diz. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Vejam, são 5 pães de cevada, era um pão O pão de cevada era um pão muito pobre, não era um pão, um pãozão rico, não era um pão de torresmo, não era um croissant, não era uma broa imensa, não, era um pão realmente de pessoas humildes. Esse era o pão de cevada, era o pão mais humilde que tinha. E se os irmãos observarem, o texto fala, e dois peixinhos. Por que fala peixinhos e não fala peixes? Porque existe uma palavra específica para peixes. A palavra ictus, na língua grega, é a palavra para peixes. Mas aqui João não usa a palavra peixes. Ele usa uma outra palavra que não significa peixes. Significa peixe pequeno. É aquele peixinho que quando você vai pescar, né, você traz. Né? Aqueles carazinhos pequenininhos. Né? Aqueles lambarizinhos, né? Aqueles lambarizinhos pequenininhos assim, né? São peixinhos. Era o que havia lá. Eles não estavam ali com dois peixes grandes e com cinco pães verdadeiramente ali enormes, né? Não. Eram cinco pães pobres, de pessoas humildes, e dois peixinhos pequenos ali. E, no entanto, Jesus vai usar isso. O texto fala, observem até o versículo 11. Versículo 10, disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Todos se assentaram, eram cerca de 5 mil homens. Jesus, na verdade, pediu que eles se colocassem em grupos de 50 e de 100. Ele dividiu a multidão em grupos. E o texto continua no versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. É uma linguagem que lembra muito a ceia do Senhor, essa linguagem. Se os irmãos lerem os textos que falam sobre a ceia do Senhor, vão ver que a linguagem é a mesma aqui. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. É assim que a ceia se processa. Jesus aqui talvez, João aqui talvez queira lembrar isso. A refeição salvadora. A refeição de Jesus, que é o pão da vida e que salva. Talvez ele tenha em mente isso também aqui, quando ele usa essa linguagem, que é uma linguagem própria da ceia do Senhor. E o texto fala, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Ele foi distribuindo, os discípulos foram distribuindo tudo. E vejam, versículo 12 fala, depois que todos receberam o suficiente para comer, veja o que aconteceu, todo mundo comeu à vontade. Todos comeram até se saciar. E comeram bastante. Porque estavam com muita fome. Como eu disse, eles tinham passado o dia todinho sem comer. Ali. Só um menino tinha trazido lanche. Talvez porque a mãe mandou. Onde você vai? Ah, vou ver Jesus. Ó, leva o lanchinho. Não, não precisa. Leva o lanche, menino. Hã? E só ele levou. Os outros não se importaram com isso. Só uma pessoa na multidão toda tinha o lanche. E estavam todos, portanto, com muita fome. Foi o primeiro banquete na história humana que terminou com mais comida do que quando começou. Toda a refeição é o contrário. Começa com bastante, termina com pouquinho. Essa foi o oposto. Essa começou com pouquinho, terminou com bastante. Jesus muda as coisas. Ele altera tudo. Ele transforma tudo. Ele faz daquele pouquinho algo imenso, algo abundante. Ele multiplica as coisas que ele nos dá. Vejam o que está colocado aqui. Jesus multiplica milagrosamente os nossos recursos, como Deus faz. Deus já tinha feito isso alguma vez antes? Deus o Pai? Sim ou não? Se os irmãos lembrarem da história de Eliseu, os irmãos vão ver histórias semelhantes. Olhem, por exemplo, no segundo livro dos reis. Vejam o que Deus tinha feito no Antigo Testamento. Segundo livro dos reis. Veja o que Deus diz na sua palavra nesse texto, segundo o livro dos Reis. Vejam o capítulo 4. Capítulo 4. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Vejam o que diz o texto aqui. Certo dia, segundo dos Reis 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. E então o azeite parou de correr. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Eu acho que se tivesse vasilha até hoje, estariam enchendo as vasilhas. Não parava mais. Só parou quando não tinha mais onde colocar. Correram pela vila toda, pegando vasilhas dos vizinhos, trazendo as vasilhas para casa. Chegou uma hora que não tinha mais onde buscar a vasilha. De modo que aquela mulher montou uma empresa de azeite e pagou seus credores e resolveu seu problema. No mesmo capítulo, se os irmãos virarem a página, os irmãos verão o versículo 42. Vejam como Deus age. 42. Diz assim, 42. Veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Deus já tinha feito isso antes? Já tinha feito isso antes. E vejam, como Deus, Jesus, multiplica milagrosamente os nossos recursos. O que João está fazendo é mostrar que Jesus tem o mesmo poder que o poder de Deus, para nos convencer que Jesus é Deus encarnado. E nós pensamos aqui conosco: o que é que nós temos pouco que Jesus tem que multiplicar? Qualquer coisa que eu tenha pouco, Jesus pode multiplicar. Uma das coisas que nós temos pouco é o nosso amor pelos nossos irmãos. Jesus tem que multiplicar o nosso amor pelos nossos irmãos. Nós temos pouco amor pelos nossos irmãos. Nós temos pouco zelo pela sua palavra, pouca obediência. Nós obedecemos pouco a palavra de Deus. Nós não somos crentes totalmente obedientes. A nossa obediência é pequena. Nós obedecemos até onde nos interessa. Quando a obediência redunda em algum tipo de prejuízo, nós não queremos mais obedecer. A nossa obediência é pouca, é pequena, é rasa. Mas Jesus multiplica o que nós temos pouco. Jesus pode transformar o pouco em muito. E todos sabem, com Jesus, o pouco que nós temos sempre é muito. Sem Ele, o muito nunca é nada. Há um terceiro uma terceira semelhança entre Jesus e Deus no modo de agir. E vem aí. Como Deus, Jesus ordena que sejamos zelosos com o que nos foi dado pelo seu poder. Vejam o que ensina a Bíblia no versículo 12. Diz assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Vejam o cuidado de Jesus com aquilo que nos é dado. Versículo 13: então eles os ajuntaram, e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Eles encheram 12 cestos. Eu não sei o tamanho dos cestos que eles encheram, mas sobraram 12 cestos, e Jesus mandou guardar aquilo. Por que ele mandou guardar aquilo? Porque ele ordena que sejamos zelosos com o que nos foi dado pelo seu poder. Nós temos que aprender isto. Temos que aprender porque nossas vidas muitas vezes são desregradas. Nossas vidas muitas vezes são vividas de forma errada. Há irmãos, crentes em Cristo, que não sabem cuidar dos recursos que Deus dá. Esbanjam o dinheiro num monte de coisas que não valem nada. Jogam comida fora. Enchem o lixo de comida. Desperdiçam as coisas que Deus dá. Desprezam as dádivas sagradas de Deus, porque não aprenderam essa lição de Jesus. Jesus não precisava guardar aqueles 12 cestos. Ele poderia multiplicar e ter pães a hora que quisesse. Mas ele nos dá um exemplo importante aqui. Nós temos que ser zelosos com as coisas que Deus nos dá. Temos que ter o cuidado dessas coisas. Como Deus quer que seja, assim Jesus quer que seja também. Ele é Deus e ensina a mesma coisa. Temos que ser zelosos com as coisas que o Senhor nos concede. E finalmente, a última semelhança. Como Deus, Jesus cumpre um decreto pré-estabelecido. Vejam como termina a história. Versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Em Deuteronômio, no capítulo 18, nos versículos 15 a 19, Moisés fala de um profeta que viria. E, imediatamente, quando Jesus multiplicou os pães, os judeus pensaram: Jesus é o profeta que Moisés prometeu. Ele seria um profeta semelhante a Moisés. Moisés também alimentava o povo. Moisés tinha alimentado o povo também. Moisés tinha dado o maná no deserto. E era uma refeição milagrosa. E Jesus agora faz um milagre semelhante. Jesus dá àquele povo o pão, sem que eles soubessem de onde o pão tinha vindo. Como tinha surgido tantos pães daquele jeito? Eles veem o milagre. E eles então dizem: vamos fazer de Jesus rei. Ele será o nosso rei. Eles não gostavam do domínio de Herodes. Eles não gostavam do domínio do Império Romano. Eles queriam um líder. Eles tinham ali 5.000 homens. Isso já era um bom exército. 5.000 homens formavam um bom exército. Eles poderiam se unir. Eles já tinham já um líder. Um líder que não permitiria que nada lhes faltasse, que multiplicava o alimento. Eles disseram: nós podemos fazer de Jesus rei agora. Ele pode reinar agora e livrar a gente do Império Romano e das mãos de Herodes. Mas vejam o que diz o versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus, ele sabia que existia um decreto de Deus. E Jesus cumpre esse decreto de Deus. Deus tem um plano. Deus tinha um plano. E Jesus conhecia esse plano e cumpriu esse plano. Qual era esse plano? No capítulo 4 de Atos, a igreja em oração, no capítulo 4 de Atos, ensina que Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir um decreto. Vejam o que diz Atos 4, 27 e 28. Jesus veio por causa de um decreto. Vejam o que diz, Atos 4, 27 e 28. Diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles conspiraram, mataram Jesus, foi o que eles fizeram. E o versículo 28 diz: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Herodes e Pôncio Pilatos fizeram o que Deus havia decretado de antemão. Jesus conhecia esse decreto. Jesus sabia que ele veio ao mundo para dar a sua vida. Ele sabia que ele não veio ao mundo na sua primeira vinda para reinar. Ele sabia que o seu lugar não era o trono na primeira vinda. Ele sabia que na primeira vinda o seu lugar era a cruz. O seu destino era a cruz e não o trono. Então, quando ele percebe que querem levá-lo para o trono, sem que ele passasse para a cruz, ele foge. Ele se afasta dali e vai para um lugar isolado. Jesus sabe que existe um plano. Jesus sabe que ele veio com uma missão específica. Ele veio para dar a sua vida, para morrer por nós e depois sim, num tempo futuro, reinar. Jesus, como Deus, cumpriu um decreto pré-estabelecido. Eu não vim reinar agora. Agora eu vim para dar a minha vida pelo mundo perdido. E de acordo com a história de João, é o que Jesus faz mais à frente. Entrega a sua vida, doa a sua vida para salvar a humanidade. Será que aqueles homens entenderam esse milagre? Será que os judeus compreenderam o que aquele milagre representava? Pelo jeito, não. Eles gostaram do milagre? Gostaram? Vocês acham? Gostaram. Comer de graça é maravilhoso. Hã? Pão com peixe, para quem está morrendo de fome, é uma boa refeição. Quanto custou? Nada. Quanto comeram? Quanto quiseram? Foi um retiro maravilhoso. Estudo, excelente preletor, comida de graça, foi ótimo. Foi um retiro maravilhoso. Nenhum retiro é assim. Nenhum retiro é tão bom quanto esse. Foi um retiro espetacular. Mas será que aqueles ouvintes, aqueles homens que participaram disso tudo, entenderam o que tinha acontecido ali? Pelo jeito, não. Se os irmãos olharem para o texto de João 6, um pouquinho mais para frente, os irmãos vão ver o que vai acontecer. Veja que coisa triste acontece aqui. Versículo 25, vejam que triste. Versículo 25. Vamos começar com 24. 24 é melhor. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Eles foram cedo onde Jesus tinha multiplicado os pães e ele estava lá? Não. Será que eles levaram lanche? Claro que não. Para quê? Não precisa. Vamos até Jesus, que esse é o homem certo. Igual esse aí nós não vamos achar. Esse é bom. Esse é o líder que queremos. Foram atrás dele. Versículo 25. Quando encontraram do outro lado do mar, vejam, atravessaram o lago de volta. Né? Todo esforço vale a pena aqui. Né? Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Que interesse pelo mestre, não é? Como estão interessados pelo mestre? Jesus respondeu no versículo 26: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês só me procuraram porque comeram bastante e de graça. Só por causa disso. E aí ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Jesus aqui fala da comida que o Filho do Homem, que Jesus dá. E eles pensaram: que comida era essa? Aquela que eles tinham comido no dia anterior. E aí eles respondem então, versículo 28, desculpem, ainda dentro versículo 28, então lhe responderam: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus agora vai dar a resposta. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Vejam o que eles dizem depois. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Eles tinham acabado de comer de graça. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães para 15 mil pessoas. E eles perguntam: que sinal você vai fazer para que a gente creia em você? E eles dizem: que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Os nossos antepassados tiveram um sinal, eles comeram. E nós? Eles não enxergaram que Jesus tinha realizado algo semelhante. Não perceberam isso. Vejam na sequência a história. Diz Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aí o 34, disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles pensam que Jesus está falando do pão que eles tinham comido ainda no dia anterior. E aí Jesus responde: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele fala agora o que o milagre da multiplicação dos pães significou. Olha, o que eu alimentei, o fato de eu ter alimentado vocês foi um símbolo apenas. O que eu quis mostrar com esse milagre é que eu posso saciar as necessidades do coração de vocês. Eu posso alimentar a alma de vocês. Eu posso dar a vocês o pão da vida. Quando nós chegamos no versículo 41, vejam qual foi a reação dos judeus. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, pois dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Começam a criticar Jesus, que responde no versículo 43: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Os judeus não entenderam a lição. Não entenderam que Jesus fez o milagre para apontar para si como pão que mata a fome da alma, e rejeitaram Jesus. Jesus então explica: só é possível que alguém venha a mim e coma. Só é possível que alguém coma do pão celeste se o Pai conceder isso a essa pessoa. Jesus é Deus. Jesus prova sua divindade. Ele prova sua divindade agindo como Deus age. E prova sua divindade sendo capaz de suprir a necessidade da alma das pessoas. Mas ele ensina aqui: para que isso aconteça, as pessoas devem vir a mim. E elas só poderão vir a mim se o Pai as trouxer. Eu sou o pão da vida. Eu posso saciar a fome de todos. Eu posso suprir as necessidades de todos. Eu sou Deus. Mas alguém só pode se alimentar de mim se o Pai trouxer essa pessoa até mim, para que eu a transforme, para que eu alimente, para que eu sacie a sua alma. Essa é a história da multiplicação dos pães. Nela nós aprendemos que Jesus nos põe à prova, que Jesus multiplica os nossos recursos, que Jesus ordena que sejamos zelosos com o que nos foi dado, que Jesus cumpre os decretos de Deus. Nela nós aprendemos que Jesus é Deus e só Ele pode alimentar a alma do homem perdido. Nós estamos cansados, nós estamos famintos, nós estamos com o coração pesado e triste. Jesus alimenta a nossa alma. Jesus alimenta o nosso coração. Jesus é Deus. Ele prova a sua divindade agindo como Deus age e suprindo o nosso coração, enchendo o nosso coração com as necessidades que o nosso coração tem. Vamos orar a Deus agora e vamos pedir para que Jesus, o pão do céu, nos satisfaça. Senhor Deus, obrigado por esse texto sobre a multiplicação dos pães. Nós pedimos que o Senhor nos ajude para que a lição principal dessa história fique gravada em nossa mente. Nós aprendemos da divindade de Jesus nesse texto. Aprendemos que o Senhor Jesus mostra a sua divindade quando age como o Senhor age. E aprendemos também que o Senhor Jesus mostra a sua divindade não somente quando supre necessidades materiais, mas quando supre as necessidades do nosso coração. Nós pedimos a Deus que aprendamos a nos aproximar do Senhor e a nos alimentarmos dEle e a encontrarmos nele a satisfação para o nosso coração, que tantas vezes se sente cansado, faminto e oprimido. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude para que Jesus Cristo seja o nosso pão, o nosso alimento diário, e dele nos fartemos todos os dias. Nós pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus, o pão da vida. Amém.